Olá, eu sou Gabriel Fonseca, substituindo a Ana Cristina durante as férias dela.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
2021 começou com um pouco mais de esperança. Já é possível ver no horizonte o fim da pandemia, mesmo que ainda falte um pouco.
Diversos países começaram a vacinar as pessoas contra a Covid-19, e o Brasil, apesar de ainda não ter iniciado a imunização, teve notícias positivas recentemente.
A vacina desenvolvida pela parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca foi aprovada no Reino Unido. E é esse imunizante que será produzido pela Fundação Oswaldo Cruz no Brasil.
Além das doses que serão fabricadas pela Fiocruz em Biomanguinhos, a instituição está tomando medidas para tentar antecipar para o início da vacinação.
É por isso que nesse episódio a gente vai falar sobre a vacina de Oxford e explicar tudo o que está acontecendo, já que tem aparecido notícias novas rapidamente o tempo todo.
E vai também desmentir mais fake news sobre vacinas contra o novo coronavírus que não param de pipocar.
Mas vamos começar pelo começo. A vacina de Oxford foi a primeira a ter resultados da fase 3 dos testes publicados em uma revista científica. Os dados saíram na revista The Lancet, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo.
Foram dados preliminares, porque os testes ainda não terminaram. Mas eles mostraram que a vacina que será produzida na Fiocruz tem uma eficácia de 70% com duas doses do imunizante. Ou seja, em média, 7 a cada 10 pessoas que forem vacinadas não vão pegar Covid-19.
Os testes apontaram que existe a possibilidade do imunizante alcançar uma eficácia de 90%. O resultado foi observado em um grupo menor, que recebeu primeiro meia dose e na segunda aplicação foi vacinado com uma dose inteira.
Mas isso aconteceu por causa de um erro com um grupo que recebeu essa dosagem diferente. A falha foi comunicada aos organismos de controle, que permitiram que uma parte dos testes fosse levada adiante dessa forma. Em outro grupo, que recebeu duas doses inteiras, a eficácia ficou em 62%. Assim foi encontrada a eficácia média de 70,4%.
Mas, como o grupo dos 90% de eficácia era pequeno e não tinha pessoas com mais de 55 anos, vão ser necessários mais testes para verificar essa possibilidade. De qualquer forma, os 70% são um bom resultado, bem acima dos 50% exigidos pelos órgãos reguladores para aprovar um imunizante contra o novo coronavírus.
Além disso, a AstraZeneca divulgou mais recentemente que a vacina de Oxford ofereceria uma proteção de 100% contra as formas graves da Covid. Se isso for confirmado, quer dizer que as poucas pessoas que poderiam pegar Covid depois de vacinadas não desenvolveriam os quadros graves da doença.
E a vacina de Oxford, que tem o nome técnico de ChAdOx1-nCoV-19, ou aportuguesando ChAdOx1 ou ChAdOx1, foi aprovada no Reino Unido. A agência reguladora britânica aprovou o imunizante no dia 30 de dezembro de 2020. E o governo de lá começou a aplicar a vacina uma semana depois, já na primeira segunda-feira de 2021, no dia 4 de janeiro.
Um inglês de 82 anos chamado Brian Pinker foi o primeiro a receber o imunizante pelo NHS, o Sistema de Saúde Pública Britânico, equivalente ao nosso SUS. A vacina foi aprovada para uso emergencial por lá. Aqui no Brasil, essa aprovação pode ajudar a acelerar o processo. A entrega final de dados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está prevista para o dia 15 de janeiro.
O pedido previsto pela Fiocruz para o dia 15 é o do registro definitivo da vacina, que permite o uso em larga escala. Mas um pedido de autorização emergencial estava previsto para até sexta-feira, dia 8, data em que esse programa está sendo publicado. Essa autorização emergencial já possibilita a aplicação de doses em grupos de risco.
A iniciativa faz parte dos esforços da Fiocruz para antecipar a vacinação para o mais breve possível e assim salvar mais vidas. A Fundação divulgou uma nota na qual falou sobre as reuniões com o Ministério da Saúde e a AstraZeneca para avaliar a viabilidade da farmacêutica entregar doses prontas ao governo brasileiro.
O registro da vacina no Reino Unido abriu caminho para a aprovação pela Anvisa de um pedido de importação excepcional de 2 milhões de doses da vacina de Oxford prontas. Com as exigências que precisam ser seguidas, a aplicação não pode começar imediatamente, mas não deve demorar.
Houve um momento de preocupação quando o laboratório indiano de quem as doses seriam compradas declarou que a exportação não seria autorizada. Mas um dia depois, o fabricante recuou e negou que o governo da Índia tivesse imposto restrições. No Twitter, o CEO da companhia disse que tinha havido uma falha de comunicação e que as exportações estavam liberadas. E os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores brasileiros publicaram uma nota conjunta garantindo a importação de 2 milhões de doses.
Depois, a própria Fiocruz também esclareceu que a negociação para importar vacinas prontas do Instituto Indiano segue normalmente e estão em estágio avançado. A vacina de Oxford tem algumas características que são vantajosas. Ela é uma opção relativamente barata e de fácil armazenamento e transporte. Isso porque o imunizante pode ser conservado em temperaturas entre 2 e 8 graus, que é a temperatura de geladeiras comuns.
Com isso, a estrutura já construída para o Programa Nacional de Imunizações do SUS pode ser usada sem precisar de maiores adaptações. A vacina que será produzida pela Fiocruz também se mostrou segura para todas as faixas etárias, inclusive para os idosos. Foram registradas apenas reações adversas leves ou moderadas, como dor local, febre e dor de cabeça. Não foram registrados eventos graves relacionados ao imunizante.
O imunizante de Oxford usa uma tecnologia diferente das vacinas de RNA mensageiro que tinham sido aprovadas até então. Essas usam apenas uma cópia do RNA do vírus. Já a vacina britânica utiliza o adenovírus de chimpanzé como vetor, um vírus que não faz mal para os seres humanos. É como se pegassem esse adenovírus e fantasiassem ele de coronavírus, usando um pedaço do material genético do SARS-CoV-2.
Aí, quando a gente recebe o imunizante, nosso corpo aprende a produzir defesas e anticorpos contra o coronavírus. O produto que contém o vetor, o adenovírus com material genético do SARS-CoV-2, é que é o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA.
A Fiocruz está tentando importar doses que já estão prontas da vacina para adiantar o início da imunização, mas ela também deve receber o IFA em janeiro. Com isso, Biomanguinhos vai começar a produzir o imunizante aqui. Segundo a instituição, já poderemos contar com a liberação de aproximadamente 10 milhões de doses durante o mês.
E a expectativa é ter 30 milhões de doses da vacina até o final de fevereiro. A proposta da Fiocruz é entregar 100 milhões de doses até o final do primeiro semestre, produzidos com o IFA importado. E no segundo semestre, a produção passará a ser 100% nacional, com a transferência de tecnologia para a fundação. Até o final do ano, o plano é entregar um total de 210 milhões de doses da vacina.
E para que todas essas doses possam ser usadas e a vacinação possa acontecer o mais rápido possível, a Fiocruz, junto com a AstraZeneca, tem conversado com a Anvisa. E elas vêm fazendo o processo de submissão contínua, que é aquele em que os dados vão sendo entregues à agência conforme vão ficando prontos. Dessa forma, se busca uma aprovação mais rápida.
Com o pedido de aprovação protocolado e aprovado pela Anvisa, será possível começar a vacinação ainda em janeiro. Mas isso depende de todos os requisitos serem atendidos.
A gente lembra que esse é um processo que precisa de calma. Ele está sendo realizado da maneira mais rápida possível, mas está sendo feito sem atropelos para que todos os processos sejam respeitados e a segurança da vacina seja garantida.
Ou seja, é preciso que a Anvisa possa analisar com critério todos os detalhes dos pedidos de aprovação, tanto emergencial quanto definitivo. A estratégia de importar vacinas prontas é complementar. Ela é uma maneira de tentar antecipar o máximo possível o início da vacinação. Mas o cronograma de produção da Fiocruz, que já foi bastante divulgado, segue o mesmo.
Até o momento em que esse podcast for publicado, algum detalhe pode ter mudado, porque a situação é muito dinâmica. Por isso que a gente recomenda sempre acompanhar fontes seguras de informação para se manter atualizado. E sobre esse assunto, a gente recomenda a Agência Fiocruz de Notícias. O endereço é o agencia.fiocruz.br, que está na descrição do episódio.
E é tudo isso que a Fundação Oswaldo Cruz vem fazendo. O que vemos, acompanhando passo a passo, é que o empenho da Fiocruz para começar a vacinação no SUS com segurança, o quanto antes é...
Corona Fato.
E o que a gente não gostaria mais de ver são notícias falsas sobre as vacinas contra a Covid-19. Mas, infelizmente, elas não param.
Uma das fake news mais recentes sobre o tema foi um vídeo de uma enfermeira supostamente desmaiando depois de ser vacinada contra a Covid-19. As imagens da profissional de saúde norte-americana circularam junto com textos afirmando que ela teria morrido.
Mas essa afirmação não passa de mais um conteúdo enganoso. Jornais e agências de checagem verificaram a publicação e descobriram que se tratava de uma enfermeira do Tennessee, nos Estados Unidos, chamada Tiffany Dover. O vídeo mostrava o logotipo do hospital onde ela trabalha, e a profissional foi localizada viva e bem para explicar o que aconteceu.
A própria gravou um vídeo de esclarecimento que foi divulgado depois. O hospital em que a enfermeira trabalha explicou que ela sofre de uma condição que faz com que desmaie com qualquer dor. Pode ser em uma unha ou no dedão do pé, ou seja, a reação dela não teve nada a ver com o imunizante aplicado.
Ainda segundo o hospital, a enfermeira não teria nem desmaiado. Ela teria ficado tonta e sido ajudada a se deitar pelas pessoas presentes. Não teria chegado a perder a consciência naquela ocasião. E agora ela está bem, sem maiores problemas na casa dela. E a gente vê que esse é mais um conteúdo distorcido que é...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. E para mais informação qualificada sobre vacinas contra a Covid, confira o especial da Agência Fiocruz de Notícias em agência.fiocruz.br/vacinas-covid-19. O link está na descrição do programa.
Para esclarecer do assunto, conheça os outros podcasts do Canal Saúde na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar, lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Gabriel Fonseca, cobrindo as férias da Ana.
E por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é escrito por mim e a produção é da Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e até semana que vem.
Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.